בעזרת השם, דף מם ט', עצת הקדוש ברוך הוא, תהלה פסועה בעברית זונו ודף שלום עליכם. סמוס דף מם ח' עמוד ב', נדס מני אג'בשו, תבי תהלה לפאפי אקינרה. מפסוע שמעת תבי, פינדרו פאפי, נומה ארבר שמעת אקינרה. Ele queria forçar o sujeito a vender um campo. Vezavim, esse sujeito, ele não tinha escolha, disse que vai vender. Ratam Rav Barbarhana Amudá Ve Ashkata. Esse tal papi, esse vendedor, ele tinha escrito um documento chamado Shtar Mudá antes disso, dizendo que ele está cancelando todas as vendas forçadas que ele pode chegar a fazer. Então, Rav Barbarhana assinou com uma outra testemunha nesse documento. E Rav Barbarhana também assinou o documento de Ashkalta, ou seja, o documento da venda desse campo, que Papi foi forçado a vender a Tavi. Amaravuna disse Ravuna, Mandehatim Amodá Shapirhatim. Mandehatim Ashkalta Shapirhatim. Fala Ravuna que quem assinou o documento de Modá, a declaração que cancela essas vendas forçadas futuras, assinou bem, o documento vale. E também quem assinou o documento da venda, também assinou bem, o documento também vale. Não dá para entender? Manavsha, como fica isso? Imodá, lo ashkalta, vi ashkalta, lo modá. As duas coisas não podem andar de mãos dadas? Ou o documento da modá funciona, e essa venda forçada não valeu? E o documento de ashkalta, shtar mechirá, não vale nada? Ou o documento da modá não foi efetivo? E a venda sim valeu, por isso o documento da Ashkalta vale. Então o que a Ravuna quis dizer? Ah, que é mais o que a Ravuna quis dizer. E lá muda, mandehati mashkalta shapirhati. O que a Ravuna quis dizer é que se o documento da muda não tivesse sido escrito e assinado, então a venda forçada valeria. Aí, quem assinou o documento da Ashkalta assinou bem. A Ravuna também, como a gente viu a opinião de Ravuna no shura anterior, na Maravuna taliu vezavi zvini zvini. A pessoa força o outro a vender um objeto. O sujeito não tinha escolha, aceitou vender. Se o comprador pagou, a venda valeu. Mesmo que é algo muito errado, que a pessoa força o outro a vender, é proibido, mas se isso aconteceu, a venda vale. Então, por isso fala Ravuna que se o documento está a mudar, não tivesse sido escrito, essa venda forçada valeria. Mas no caso, a venda não valeu. Rav Barbarhana assinou o documento da venda porque não sabia que esse vendedor estava sendo forçado a vender. Depois foi descoberto e a venda foi cancelada por causa do documento da Modá que foi escrito anteriormente. Enne, será que isso que Ravuna quis dizer? Ve'amar Ravnachum, disse Ravnachum o seguinte. Ha'edim shamru amanayu dvarenu ene'emanim. Começamos mesmo teto em cima. Duas testemunhas assinaram um documento de um empréstimo que diz lá que o credor emprestou, digamos, 100 reais ao devedor. Depois as duas testemunhas vêm e dizem Amanayu dvarenu, o credor vem cobrar os 100 reais. As testemunhas dizem que não, o credor não tem esse direito, porque esse documento é um shtar amaná. Ou seja, o devedor escreveu esse documento dizendo que o empréstimo aconteceu, mas na realidade o empréstimo não aconteceu. O devedor só escreveu esse documento para dar ao credor, porque caso ele precise de dinheiro, ele venha cobrar do credor, pedir um empréstimo, o documento já está pronto com o credor vai dar o dinheiro. Então, fala as duas testemunhas, o empréstimo não aconteceu na prática e o devedor não deve nada. Eles não têm essa autoridade. O devedor tem que pagar o que é escrito no documento. Não sei por quê. Um outro caso, duas testemunhas assinaram um documento de venda, digamos de um campo. E depois eles dizem que não. Essa venda foi forçada. O vendedor não quis vender, ele tinha escrito um documento de modá anteriormente, cancelando as vendas forçadas, que futuramente ele vai aceitar. Então fala as duas testemunhas que essa venda não valeu. Eles não são confiados. O conselho de Rav Nachman é o seguinte. As duas testemunhas assinaram um documento de um empréstimo. E diz lá que o empréstimo sim aconteceu. Então quando as duas testemunhas assinaram, eles estão testemunhando. É como se eles testemunharam no tribunal. Existe o conceito de Nerkera, ou seja, como se o tribunal já aceitou o testemunho deles, oficializou esse testemunho já. Então, eles estão dizendo que empréstimo sim aconteceu, isso que está escrito no documento, sobre isso eles assinaram. Então eles não podem vir depois e dizer que não, Amanai Udvarenu, o empréstimo não aconteceu, e foi só um documento de Amaná. Eles não têm essa autoridade porque já testemunharam no tribunal como se fosse que o empréstimo sim aconteceu. Eles não podem vir depois testemunhar contradizendo o primeiro testemunho. Eles não têm essa autoridade. O tribunal ignora o segundo testemunho, só considera o primeiro documento, o testemunho que surge de dentro do documento, das assinaturas deles, que está escrito lá que o empréstimo sim aconteceu, o devedor tem que pagar. E no caso da venda, a mesma coisa. As duas testemunhas assinaram o documento da venda, dizendo que a venda valeu. Depois eles vêm testemunhar diferente, dizendo que a venda não valeu, ou o vendedor foi forçado a vender, e tinha escrito um documento de moda, cancelando vendas forçadas futuras. Eles não têm essa autoridade. Quando eles assinaram o documento da venda, é como se eles testemunharam no tribunal que a venda valeu, e o tribunal aceitou esse testemunho. Então o tribunal vai ficar com esse testemunho, eles não têm como contradizer depois, e o tribunal vai considerar que a venda sim valeu. Então, pergunta qual é a diferença desse caso de Rav Nachman e o caso de antes? Duas testemunhas tinham assinado o documento da muda e depois assinaram o documento da venda. Então, por que a Ravuna diz que a venda não valeu? Duas testemunhas assinaram o documento da venda como se estivesse testemunhado no tribunal que a venda sim valeu. Então, por que essa venda vai ser cancelada? Mahane Emilia Alpe, Deloate Alpe, Umar Alestara. Avalbestara, Tistara, Umar Alestara. Responda agora uma diferença bem grande entre os dois casos. O caso de Rav Nachman é que as testemunhas assinaram no documento. É como se esse testemunho foi aceito já no tribunal. Então, depois eles não podem vir falar um testemunho oral dizendo que o empréstimo nunca aconteceu. Ou que a venda foi forçada e a venda não valeu. Porque eles já testemunharam no tribunal que a venda valeu, que o empréstimo aconteceu. Eles não podem vir falar um testemunho oral dizendo que o que eles disseram antes não vale, que o empréstimo não aconteceu, a venda não valeu. Eles não têm essa autoridade. Isso foi o Rav Nachman. O Rav Nachman concorda com isso. Porque temos um documento, que o testemunho que parte dentro do documento é mais forte do que o testemunho que eles vêm falar depois, oralmente. Então, essa é a lei no caso de Rav Nachman. Já no caso de Ravuna, a situação é diferente. Duas testemunhas assinaram o documento da Modá, cancelando as vendas forçadas desse vendedor. Depois, duas testemunhas assinaram o documento da venda, porque acharam que a venda não tinha sido forçada. Acharam que a venda valeu. Então temos dois documentos que foram assinados. Quando se esclarece no tribunal que essa venda foi forçada, então o primeiro testemunho do primeiro documento da mudada, a declaração que as vendas forçadas são canceladas, entra em ação e cancela essa venda. As testemunhas assinaram o documento da venda. É verdade. Mas porque eles acharam que a venda não tinha sido forçada. No momento que eles descobrem que a venda foi forçada, e temos um outro documento, Talmudá, dizendo que essas vendas forçadas são canceladas, esse testemunho do primeiro documento entra em ação e cancela essa venda. Porque temos dois documentos. No caso de dois documentos, um documento pode cancelar o testemunho do outro, mas temos um documento e um testemunho verbal, oral. O testemunho oral não pode cancelar o que eles já testemunharam no documento anteriormente. Então são dois casos diferentes, não tem nenhuma contradição. Gufa, voltando a esse assunto. Como a gente viu, duas testemunhas assinaram o documento de empréstimo, depois dizendo que o empréstimo nunca aconteceu, ou assinaram o documento de venda, depois dizendo que a venda foi inválida, porque a venda foi forçada, e tinha sido escrito um documento de mudar. Eles não são confiados, como a gente explicou, eles não podem contradizer o testemunho do documento. O Mar Baravash, discute parcialmente com o Rav Nachman. Amaná e o Dvarino e Nemanim, Modá e o Dvarino e Nemanim. No caso do empréstimo, fala Mar Baravash como Rav Nachman. As testemunhas não podem dizer que o empréstimo não aconteceu, vocês assinaram no documento que diz que sim. Mas no caso da Modá, eles podem sim dizer que a venda foi forçada e a venda não valeu por causa do documento de Modá. Amaitama, qual a diferença entre os dois casos? A diferença é a seguinte, fala aqui agora. No caso da venda, o vendedor está sendo forçado a vender algo ao comprador. Existe a permissão dele escrever um documento dizendo que ele vende. Mesmo que a venda não vale. Mesmo que tinha escrito um documento de moda, cancelando essas vendas forçadas, a venda não vale. Ele pode escrever um documento dizendo que está vendendo ao comprador para se livrar do comprador. E as testemunhas podem assinar. É permitido. Então, quando as duas testemunhas assinaram o documento de venda, parece que a venda valeu, assim que recebeu no documento, mas vem as duas testemunhas esclarecem que foi tudo um teatro, foi tudo uma fachada para que o vendedor despiste o comprador, se livre dele. Então, uma vez que estão dizendo que eles assinaram esse documento, que é permitido assinar, mas a venda não vale, e eles são levados em conta, eles são confiados. E no caso do empréstimo é o oposto. Fala de Agmará que é proibido escrever um Shtaramaná. É proibido que o devedor escreva um documento dizendo que o empréstimo aconteceu e dê ao credor, se o empréstimo na realidade não aconteceu. E é proibido que as testemunhas assinem um documento desses, porque existe uma suspeita que o credor vai cair na tentação e roubar o devedor, cobrar dele esse empréstimo, mesmo que não emprestou. Então é proibido. Então, quando as duas testemunhas assinaram um documento de empréstimo, que se situa que o empréstimo sim aconteceu, eles vêm e dizem que não, é um documento de Amaná, o empréstimo não aconteceu, eles estão dizendo que eles assinaram um documento que é proibido assinar. Eles não têm essa autoridade. Eles não têm autoridade de falar que o documento que parece um documento válido, na verdade é um documento proibido, e eles pecaram assinando. Já é demais. A gente vai ignorar esse testemunho e vai considerar o testemunho do documento. O documento parece que é um documento válido, duas testemunhas assinaram, diz lá que o devedor pegou a impressão, digamos, R$100, ele tem que pagar os R$100. Essa é a diferença entre os dois casos, aparentemente a lei é assim como Bárbara Vashi. Continuamos. Velo leish hazaká berechsa ishto. A Mishnah diz que se um marido domina um imóvel da mulher dele por 3 anos, ela não protesta, ele não é considerado dono por causa disso. Mesmo que, normalmente quando a gente fala hazaká de 3 anos sem o protesto de ninguém, a pessoa é considerada dono, no caso do marido não. Fala, pshita, isso é bem óbvio. Queiva de itle peina. Peina de kacher. Uma vez que o marido tem direito de usufruir dos bens da mulher, ele domina 3 anos, a mulher não tem por que protestar. Ele tem esse direito. Então é óbvio que o silêncio dela não indica que o marido é dono desse imóvel. Porque ela não tinha por que protestar. Num caso normal, uma pessoa estranha domina um imóvel que era de outro e ninguém protestou por 3 anos e o sujeito disse que comprou, ele é confiado. Porque se existe um dono na realidade, ele deveria ter protestado. Será normal. Não protestou, o sujeito é considerado dono, esse que dominou. Ele tem a casa da cama. Mas no caso do marido, a mulher não tem por que protestar. Então é óbvio que o marido não seria considerado o dono. Malotriha de katavladino dvarim eli benichsair. O caso da Mishnah é um caso específico. O marido, ele escreveu para a mulher dele que ele não tem nenhum direito sobre os bens dela. Então fala, mano, aqui que esse é o caso da Mishnah. O marido não tinha direito de usufruir dos bens da mulher. Ele dominou os bens dela por 3 anos. Ela não protestou. Fala, Mishnah, mesmo assim, ele não é considerado o dono. Então é uma novidade. Ele não tem direito de usufruir, mas sim usufruiu. Ela não protestou. Mesmo assim, não é considerado dono, porque ela pode dizer que ela ficou quieta, não protestou, porque ela quis agradar o marido. Uma verrica tavla maiara. E daí que o marido escreveu isso para a mulher? Que ele não tem nenhum direito sobre os bens dela. Veatari vessa essa braita, o meme chavero dino dvari, meni alça desum, veni esegba, veadami esse lacot bimena. Lo amar clum? Dois sócios, Reuven e Shimon. Reuven diz a Shimon, eu não tenho nenhum direito nesse campo. Ou eu não tenho nenhum negócio com esse campo. Ou eu estou desvinculado do campo. Shimon não pode exigir a posse do campo inteiro. Mesmo que parece que Reuven quis dar a posse a Shimon, mas Reuven pode dizer que não, não foi a intenção dele. O que ele disse não deu a posse dele para Shimon. Porque o que ele falou pode ser explicado no sentido figurado. Pode ser que ele quis dizer que quem dera que ele não tenha que brigar pelos direitos dele no campo, ou que ele não tenha que tomar muitos cuidados com o campo, muitos esforços com o campo, ou algo assim. Nem está claro da linguagem dele que ele quis dar a posse dele a Shimon. A não ser que ele fale, claramente estou te dando a minha posse. Então, como agora pode dizer, por causa da Mishnah, que o marido disse à mulher que ele não tem nenhum direito sobre os bens dela, ele perde esse direito. Ele não perde o direito. Ele continua tendo o direito de usufruir dos bens dela. Então, como fica isso? Amri la debira lianai, matin de becoter la veudar usa, mekede lavkara maravkara. Falando que o caso da Mishnah realmente é diferente. O marido sim disse que ele não tem nenhum direito dos bens da mulher. Mas ele disse isso antes do casamento. Eles eram noivos. E nesse momento o noivo não tem direito de usufruir dos bens da noiva dele. E ele diz que ele não quer que quando ele se case, ele adquira os direitos de usufruir dos bens dela. Isso funciona como disse Rav Kana. כפה דולב כאן, נחלה הבאה לו לאדם במקומה אחרי, אדם מתנה עליה שלא ירשנה. Uma associação que a pessoa ele herda do outro pela lei rabínica. Como o marido que herda o patrimônio da esposa depois que a esposa falece, é uma lei rabínica. Então, o marido tem direito de falar que ele não, tem, não quer adquirir esse, essa herança da mulher dele. Ele diz isso antes do falecimento dela. Então, ele não adquire depois que ela falece. Mesma coisa aqui. Um noivo fala que ele não quer adquirir os direitos de usufruir dos bens da mulher. Então, quando eles se casam, isso que ele disse, bloqueia essa adquirição. Ele não adquire esses direitos sobre os bens da mulher. Então, sobre isso se trata a nossa Mishnah. Para explicar melhor, como disse Rava também, que a pessoa que ele foi favorecido por um decreto rabínico, sabe, decretaram um decreto para favorecer ele, ele diz que ele não quer esse favorecimento, o que ele diz é levado em conta e ele não adquire isso. Mas que gonzo, sobre qual caso Rava se refere? Que de Ravuna Amará, de Ravuna Amará, como disse Ravuna Amará. E a Rolai já se tomara e bala, ele me zole e vene usa. Sabe os decretaram que o marido tem a obrigação de sustentar a mulher dele, tanto se a mulher trabalha ou não. Se a mulher trabalha e ela recebe o salário vai para o marido. Em retribuição a isso que o marido tem a obrigação de sustentar a mulher. Mas mesmo que a mulher não trabalhe, o marido tem a obrigação de sustentar ela. Então, esse é um decreto rabínico que favorece a mulher. Ela pode dizer que ela não quer ser sustentada pelo marido. Ela quer ficar com o salário dela. Ela avalia que ela vai ter sempre trabalho e vai receber um salário. E ela vai ganhar bem. Ela não quer dar esse salário ao marido. Ela não tem essa obrigação. Mas, se ela diz isso, o marido não tem mais a obrigação de sustentar ela. Uma vez que isso foi decretado para favorecer a mulher, ela pode dizer que ela prefere não ser favorecida dessa forma, ela quer ficar com o salário dela. Ela tem esse direito. Então, só para retomar qual é o caso da Mishnah. O noivo disse que quando ele se casa com essa mulher, ele não quer adquirir o direito de usufruir dos bens dela. Os sábios decretaram que ele tem sim esse direito. Os sábios decretaram em retribuição a isso que o marido tem a obrigação de pagar o resgate da mulher dele caso ela seja sequestrada. Ele tem direito de usufruir dos bens dela. Isso favorece mais a ele, porque provavelmente a mulher não vai ser sequestrada. E ele vai poder usufruir dos bens dela. Mas se ele diz que não quer esse usufruto, antes do casamento ele diz que não quer, ele está bloqueando essa adquisição. Ele se casa, ele não adquire esse direito de usufruir dos bens dela. Então eles se casaram. Ele não tem direito de usufruir dos bens dela. Ele dominou o imóvel dela por 3 anos e ela não protestou. Então eu poderia pensar que ele é o dono, que ele comprou dela. Porque senão ela teria protestado. Fala, Michel, que não. A mulher pode dizer que ela não protestou porque ela quis agradar o marido. Então, mesmo que ele não tinha direito de usufruir, ela deu isso a ele. Então, o silêncio dela não indica que ele é dono. Isso fala a Mishnah, ele não é o dono. Isso fala aqui, agora paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais sobre esse assunto do marido dominando os bens da mulher. E vamos ver o assunto de Takanat Usha. O que acontece se a mulher traz, digamos, imóveis para o casamento. O marido tem direito de usufruir e a mulher vende esses imóveis. Os imóveis pertencem a ela e ela vende. Qual é a lei num caso desses? Com muito mais, né, pessoal? Vou colocar do Nairo lá, amém, amém.